Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Otávio Costa é o cabeça de lista do Chega à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Segundo anunciou esta sexta-feira a Comissão Política da Distrital de Beja do Chega, Otávio Costa, de 50 anos, filho da terra e conhecedor dos desafios locais, tem formação geral dos liceus e profissão de manobrador de máquinas nas minas de Aljustrel. Segundo avançou o Chega, Otávio Costa, com experiência e determinação, compromete-se a trabalhar por um concelho mais dinâmico e próspero, defendendo políticas que criem emprego, atraem investimento e melhorem a qualidade de vida, sempre com transparência e justiça social, pois Ferreira do Alentejo merece uma gestão eficiente e focada no progresso, de acordo com o Chega. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo anunciou a obrigatoriedade da utilização de máscaras em todas as unidades de saúde da sua área de abrangência. Segundo anunciou a ULSBA, esta obrigatoriedade advém das medidas constantes no nível 2 de contingência do Plano para a Resposta Sazonal em Saúde, o módulo Inverno 2024-2025. Segundo a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em virtude do aumento dos doentes a necessitarem de internamento nos últimos dias, a elevação da taxa de ocupação das camas de adultos não especializadas e o elevado número de doentes a aguardar internamento do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, o Conselho de Administração decidiu elevar o nível da contingência da instituição para o nível 2, de acordo com este plano para a resposta sazonal em saúde, desencadeando algumas medidas, como a obrigatoriedade do uso de máscara nas unidades de saúde da ULSPA. O uso da máscara é, assim, obrigatório no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, em todos os centros de saúde e extensões de saúde da ULSPA. O Salão Nobre da Simbalsa acolheu a reunião entre a Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, acompanhada por membros do seu gabinete, com os autarcas do Baixo Alentejo e equipa da Autoridade de Transportes da Simbal. Segundo revelou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no âmbito do roteiro Mobilidade com Proximidade, foi efetuada uma introdução sobre o estado da arte da mobilidade no Baixo Alentejo, seguida de uma ronda pelos municípios sobre as questões ligadas à mobilidade. De acordo com a Simbal, as acessibilidades rodoviárias foram um ponto comum nas intervenções efetuadas pelos autarcas, com reivindicações por melhores condições nas vias da responsabilidade das infraestruturas de Portugal, assim como o acesso a financiamento do Banco Europeu de Investimento para a reabilitação e manutenção das estradas no âmbito da competência municipal. Foi apresentada a revisão efetuada ao Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Baixo Alentejo, em especial no que respeita à implementação do transporte flexível na região. A Simbal revelou ainda que a Secretária de Estado apresentou as linhas orientadoras na mobilidade, assim como um conjunto de avisos a abrir brevemente, aos quais as autarquias locais se podem candidatar, que contribuem para mitigar as questões na baixa densidade. Uma reunião muito profícua, segundo avançou a Simbal, demonstrando a Secretária de Estado enorme sensibilidade com os desafios que se colocam ao Baixo Alentejo, tendo sido enunciadas formas de colaboração futuras para a resposta aos desafios. A CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, considerou inaceitável a mudança de regras nos apoios às culturas hortícolas. Em comunicado enviado à nossa redação, a Confederação dos Agricultores de Portugal manifesta-se perplexa com o tempo e o modo como o Ministério da Agricultura decidiu reduzir drasticamente os apoios às culturas hortícolas conduzidas em regime de secaro no âmbito do pedido único. Segundo a CAP, 5 meses depois de se iniciar o ano agrícola e de os agricultores terem tomado as suas decisões de quais as culturas a realizar, o Governo alterou de forma substancial as regras de apoio que, por exemplo, no caso da produção integrada, pode ser até 12 vezes inferior, dizendo a CAP não ser um comportamento aceitável. A Confederação de Agricultores sublinha ainda que esta é uma medida sem razoabilidade, tomada sem diálogo ou escutação do setor e que configura uma quebra de confiança na capacidade de os governantes assegurarem estabilidade e previsibilidade financeira nas políticas do Ministério. A CAP exige ao governo que corrija a situação e que encontre uma solução que honre as expectativas criadas e que a torne pública o mais rápido possível, pois está a decorrer o período de candidaturas aos apoios anuais da Política Agrícola Comum, a denominada PAC. Arranca nesta sexta-feira a 24ª edição da Feira do Queijo do Alentejo no Parque de Feiras e Exposições, em Serpa. A iniciativa é realizada pela Câmara Municipal e conta com produtores de queijo, enchidos, mel, doçaria, artesanato, tasquinhas, criadores de ovinos e stands institucionais de entidades regionais, provas comentadas, o roteiro sensorial Pão-Pão Queijo-Queijo, canto alentejano, animação musical, o concurso O Melhor Queijo, da Feira do Queijo do Alentejo, entre outras atividades. O certame conta com 170 expositores, dos quais mais de 60 de queijos de Portugal e Espanha. Destaque neste primeiro dia às 22h30 para a atuação dos Lucky Duckies no pavilhão das Tasquinhas, seguido do DJ Choc. Em simultâneo está também a decorrer a Semana Gastronómica do Queijo, que centra atenções em vários restaurantes do concelho nas receitas com queijo, dando a conhecer o melhor da gastronomia. As explicações foram deixadas na Rádio Virgueira por João Efigênio Palma, o presidente da Câmara Municipal de Serpa, que destaca a importância deste certame.
Promover, valorizar, celebrar a resiliência dos nossos produtores de queijo, dos criadores de ovinos e produtores de leite, e dar o destaque a esta iguaria, digamos assim, aqui do, com o nome de Serpa, embora saibamos que a região demarcada do queijo de Serpa é mais do que o concelho de Serpa, é quase aqui o Baixo Alentejo todo. Portanto, o fim principal é a promoção do queijo, dos nossos produtos, outros, a gastronomia também, a cultura, tudo o que produzimos de bom, e incentivar o negócio dos produtores. A expectativa relativamente à feira são altas, temos tido muita procura, temos tido problemas bons, que são as pessoas ficarem descontentes por já não terem lugar para vir expor, mas pronto, é a limitação do espaço e é a grande procura que esta feira tem. Temos cerca de 170 expositores, são cerca de 60 de queijo e depois os outros das mais diversas atividades, charcutaria, produção de vinho, tudo isso. Temos depois também a doçaria, a nossa gastronomia, vamos ter o cante. E queria também deixar aqui uma palavra mais específica para o colóquio, para a apresentação de um projeto da Associação de Produtores do Queijo de Serpa, que vai ser apresentado, um trabalho conjunto com o Instituto Politécnico de Beja e que tem a ver com a utilização da inteligência artificial na promoção do queijo de Serpa, do queijo artesanal.
João Efigênio Palma, presidente da Câmara Municipal de Serpa, e esta Feira do Queijo do Alentejo, que decorre até domingo. Os vinhos da Vidigueira vão marcar presença nos concertos de António Zambujo, que decorrem no Campo Pequeno, em Lisboa, nas noites desta sexta e sábado. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, nota de imprensa, esta ação representa uma oportunidade única para promover os prestigiados vinhos da região junto de milhares de espectadores. Recordo que António Zambujo é embaixador dos vinhos da Vidigueira. A ação, promovida pela Câmara Municipal, tem como principal objetivo divulgar e valorizar os vinhos produzidos no concelho, reforçando, entre outras ações, a sua presença em eventos de grande projeção. Antes e depois dos concertos, o público poderá degustar os melhores vinhos da Vidigueira na celebração da música de António Zambujo. Segundo a autarquia vidigueirense, a iniciativa constitui uma plataforma poderosa para afirmar a identidade e a excelência dos vinhos da Vidigueira, sendo uma prova do compromisso do município em associar os seus produtos e o seu território a experiências culturais e sensoriais de elevada qualidade. O presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, reuniu na última quarta-feira, em Lisboa, com o secretário de Estado da Administração Interna. Segundo avançou a Câmara de Ourique, Marcelo Guerreiro reuniu com Telmo Correia para manifestar a sua preocupação com a insuficiência de efetivos e meios da GNR no concelho e reivindicar soluções ajustadas ao território. Segundo descreve a Câmara de Ourique, a segurança das populações e a capacidade de resposta da Guarda foram os temas centrais da conversa, que decorreu de forma produtiva e num clima de respeito institucional. A Câmara de Ourique, que sublinha a baixa criminalidade no concelho, aponta a presença da GNR como essencial para garantir a tranquilidade dos cidadãos, prevenir ocorrências e assegurar tempos de resposta eficazes, especialmente num território extenso, de baixa densidade populacional e atravessado por vias rodoviárias e ferroviárias estruturantes. De acordo com a autarquia ouriquense, a falta de efetivos e de viaturas operacionais compromete o patrulhamento regular e a capacidade de intervenção em tempo útil, deixando a população mais vulnerável. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar o tradicional Corso Carnavalesco no dia 2 de março, a partir das 15 horas. O programa do Entrudo integra também várias iniciativas, como o desfile dos alunos das escolas do concelho, no dia 28 de fevereiro, pelas 10h30, no dia 1 de março, a tradicional noite carnavalesca com a atuação de Tomás Faísca, no dia 2, o Corso Carnavalesco pelas 15, seguido de uma matiné dançante com Celso Graciano. No dia 3, pelas 22 horas, um baile de máscaras com entrega de prémios e um baile com João Realista. As inscrições para o Corso Carnavalesco ainda estão a decorrer até 25 de fevereiro no Balcão Único da Autarquia e nas Juntas de Freguesia. O Instituto Politécnico de Beja tem a decorrer até 9 de março a 9ª edição do curso intensivo de análise multiespectral. De acordo com o Politécnico de Beja, o curso, que conta com a participação de 22 estudantes de 8 instituições de ensino superior parceiras, é coordenado pelo Politécnico Bejense e organizado em colaboração com a AERES, University of Applied Sciences dos Países Baixos, e com a EDIA, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, e promovido no âmbito do programa Erasmus+. Disponibilizado em formato híbrido, 3 semanas presenciais e 2 semanas online, o curso incide na utilização de imagens multiespectrais obtidas através de satélite, através do Programa Europeu Copérnicos, para análise da qualidade da água da barragem do Alqueva, desafiando os participantes a apresentarem abordagens e propostas de solução inovadoras. Final desta edição informativa com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter períodos de céu muito nublado, diminuindo de forma gradual a nublosidade a partir da tarde. Aguaceiros mais frequentes nas regiões norte e centro, que serão de neve acima dos 1.400 metros de altitude e poderão ocasionalmente ser acompanhados de trovoada e diminuindo a intensidade e frequência a partir da tarde. Vento fraco ou moderado, uma pequena descida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas que poderão chegar aos 16 graus de máxima em Beja, Évora e Sines, 13 para o norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.